Olá, você está ouvindo Como Vai Você? O programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Como Vai Você? Meu nome é Felipe e hoje a gente vai falar sobre a saúde mental da população LGBTQIA+. Bom, com essa pandemia, eu, você, todos nós fomos impactados e ainda estamos sendo impactados. No entanto, segundo um estudo da Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, os efeitos dessa pandemia eles estão sendo mais acentuados de acordo com os marcadores sociais, que incluem aí raça, gênero, classe social e também sexualidade. Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, pessoas intersexo, assexuais e outros representantes da sigla fazem parte dessa realidade. Um estudo conduzido pelo coletivo Vote LGBT constatou que com a pandemia houve uma piora na saúde mental da população LGBTQIA+, e também falta de apoio psicológico e familiar durante a pandemia. Para a gente poder falar sobre esse assunto e trazer aí o que a gente pode fazer enquanto sociedade para ampliar essa rede de apoio, de cuidado e acesso à saúde ao público LGBTQIA+, recebemos hoje aqui a presença do psiquiatra, psicoterapeuta, professor e palestrante Saulo Ciasca. Bem-vindo, Saulo.
Olá, Felipe. Olá, pessoal que está assistindo. Um grande prazer estar aqui. Vamos bater um papinho bem gostoso.
Obrigado. E também participa do programa de hoje o psicólogo, especialista em terapia comportamental, o ativista e palestrante Samuel Silva. Bem-vindo, Samuel.
Olá, gente. Boa noite. Também estou bastante feliz de estar aqui para conversar com você, Felipe, você, Saulo, e você que está aí assistindo a gente. Obrigado, viu?
Obrigado. Que bom que a gente está aqui conversando hoje sobre esse tema tão importante. E, Saulo, eu queria começar com você. Quando a gente está falando sobre a saúde mental, né, da população LGBTQIA+, é importante a gente sempre lembrar que a gente está falando de particularidades, porque cada pessoa dessa sigla é uma pessoa, né, e às vezes não, sempre nós somos, né, mesmo sendo, né, representando apenas uma letra da sigla, somos diferentes também. Existe aí um cuidado que a gente tem que ter com cada particularidade, com cada local onde a gente está inserido, né? Eu queria que você primeiro pudesse destacar a importância do reconhecimento de cada letrinha dessa sigla e desse mais também aí que a gente encontra.
Então, primeira coisa, né, pensar que a sigla LGBTQIA+, ela é uma sigla que é reconhecida internacionalmente, mas aqui no Brasil, os movimentos sociais, eles reconhecem LGBTI+, né, o que os movimentos sociais não reconhecem. Mas a gente usa LGBTQIA+, a sigla está crescendo porque são várias identidades, e o que a gente está falando aqui é de diversidades sexuais, de gênero e corporais, quando você inclui pessoas intersexo. Então, aí inclui populações completamente diferentes, tá? É a mesma coisa que você juntar pessoas negras, indígenas, japonesas, todas as pessoas não brancas numa sigla só. Qual que é a questão aqui? Elas não são brancas. Mesma coisa LGBTQIA+, elas não são hétero nem cisgênero, né? Então inclui muitas diferenças e a gente tem que analisar cada uma quando a gente vai olhar para a saúde mental. Lésbicas, gays, bissexuais, questões de diversidade sexuais, transexuais, travestis, transgêneros em geral, né? Tem pessoas intersexo, são pessoas que vão ter diversidades no desenvolvimento do sexo, tá? Então, uma questão biológica, corporal. E pessoas queer, que é um nome que a gente usa um pouco mais aqui no Brasil, que se refere a diferente, estranho, seria equivalente a um xingamento, tipo boiola, bicha, né? Que é ressignificado, antes era um xingamento, agora é ressignificado como algo de orgulho. Então, ah, você está me chamando de bicha? Eu sou bicha mesmo, com orgulho, pode me chamar porque eu estou feliz com isso. Então, assim, eu vou me apropriar desse termo negativo para poder usar, então queer era usado para isso. E há de assexuais, de pessoas que sentem menor atração sexual, menor atração pelas pessoas, tá? E também questões relacionadas a isso em termos de saúde mental.
E destacando, né, você falou no começo aí que a quantidade, né, que a gente tem de diferenças, né, de particularidades, e quando a gente está falando também do mais, para abrir a sigla, né, a gente está falando de diferentes pessoas e daqui a pouco situações, né, e nomenclaturas que daqui a pouco ainda a gente não conhece, mas que existe e que a gente também precisa levar em consideração.
Exatamente, existem várias identidades não binárias, existem várias identidades, né, de pessoas que, por ser uma menor parcela dentro do grupo LGBTQIA+, acabam ficando no mais. Mas mesmo a letra P, tem muita gente que não, tem que colocar na sigla, tem que ser LGBTQIAP+, P de pansexuais, pessoas que têm atração independentemente do gênero. Então, assim, essa sigla, assim como a cultura, ela pode se movimentar, pode mudar também, a gente tem que estar de olho nisso, porque hoje em dia as pessoas têm uma necessidade, né, de reivindicar uma identidade, um respeito por essa identidade. E o reconhecimento disso, a legitimação da sociedade para isso, vai impactar na saúde mental dessas pessoas. Como, ó, existe um lugar aqui de possibilidade de existência para mim que está dentro desse lugar aqui. A gente tem também que questionar, tem muito adolescente hoje em dia que não quer estar tá em sigla nenhuma, né? Não quero me identificar como nada disso. E não sou nem cis nem hétero, e tá tudo bem também, tá? Então tem também as pessoas que não querem usar caixinhas para se identificar, e tá tudo bem também.
Bacana esse outro lado também, Saulo. E Samuel, e entender também, assim, né, a diversidade que essa sigla ela contempla também, a gente perceber ela não como algo negativo, muito pelo contrário, algo como positivo. Muitas pessoas podem achar que é muita coisa, que é muita sigla, mas muito pelo contrário, isso demonstra a quantidade de diversidade que a gente tem na sociedade, o quanto a gente pode conviver juntos.
É isso mesmo, Felipe. A gente tem uma certa dificuldade de entender essa complexidade, porque ela é complexa mesmo, porque a gente está muito acostumado a dois únicos caminhos para ser pessoa assim na vida, né? A gente entende que se um ser nasce com pênis, ele vai ser homem, ele precisa se interessar e se relacionar afetivo e sexualmente com mulheres e ser masculino. Se um ser nasce com vagina, ele precisa ser mulher, ele vai se relacionar com homens afetivos e sexualmente e vai ser feminina. E pronto. Só essas duas possibilidades de ser pessoa no mundo e tudo que fuja a isso, a gente silencia, a gente exclui, agride. E essa sigla ela vem para mostrar outras configurações possíveis dentro dessa diversidade toda que é ser pessoa.
Bom, e nesse processo de ser pessoa, é importante a gente dizer que esclarecimento e informação ajuda. E nesse sentido, você pode falar algumas questões aí. Eu queria que você pudesse esclarecer para a gente, para quem está nos assistindo, qual é a diferença aqui, até vou ler aqui, ó, entre identidade de gênero, expressão de gênero, sexo biológico e orientação sexual.
Perfeito, Felipe. Eu vou usar o meu corpo aqui para ficar um pouco mais didático. Metaforicamente, usando o meu corpo para direcionar esses quatro aspectos. Você disse aí quatro aspectos que ajudam a gente a entender, então, como que é essa constituição da nossa identidade como pessoa. Sexo biológico, por exemplo. O mais simples, o mais fácil da gente entender, ele está aqui embaixo. Inclusive, ele nem está aparecendo aqui na câmera, aqui na nossa filmagem. Ele diz sobre a biologia de um indivíduo. Por exemplo, pênis, testículo, vagina, vulva, um indivíduo intersexo que pode ter uma mistura desses, os cromossomos. Então, e só passa essa informação, a biologia, ok? A gente subindo um pouquinho, por exemplo, a gente vem para aqui, para o coração. Eu vou dizer que aqui no coração, então, a gente tem um segundo aspecto da nossa identidade, que é atração, a orientação sexual. O que quer dizer ela? Assim, com relação a quem eu me atraio, eu me relaciono afetivo e sexualmente. Então, como o Saulo disse, eu posso ser homo, eu posso ser hétero, eu posso ser bi, eu posso ser pan, a depender de com quem ou de com quais pessoas eu me relaciono e me atraio por elas. Então, lá embaixo, só biologia, só órgãos e cromossomos, informações genéticas. Aqui a gente já começa a ter informações sobre essa identidade. Subindo mais um pouquinho, aqui na cabeça, aqui na minha mente, eu posso localizar o gênero, que é mais um desses aspectos que você disse. Quanto ao gênero, então, o gênero é como eu me vejo, como eu me percebo, é o que eu sou. Então, eu posso ser homem, posso ser mulher, posso ser travesti, posso ser não binário, posso ser gênero fluido, por exemplo. parando, antes da gente ir para o último aspecto que você trouxe, só pensando nesses três aspectos, já deu para ver um pouco como que é complexa essa questão. O que acontece muito na nossa sociedade? A gente busca o gênero no lugar errado. Eu, por exemplo, estou me apresentando aqui diante de vocês como um homem. Eu não preciso mostrar o que eu tenho aqui embaixo para provar isso, ou para afirmar isso. Ser homem está aqui, está na minha forma de me ver e de me colocar diante de vocês. O que acontece socialmente é que a gente busca o gênero lá embaixo. Então, por exemplo, como o Saulo disse, existem as pessoas trans, que são pessoas que, ao nascer, a sociedade identifica nelas um gênero que, na verdade, elas vão percebendo depois que não é o gênero real delas, né? Então, elas vão ser pessoas trans dentro dessa nossa classificação. Como estava dizendo antes, o que confunde muito é que a gente permite apenas dois caminhos únicos, né? Eu, por exemplo, eu estou num terceiro caminho. Eu, sim, nasci com pênis. Sim, sou homem, então sou um homem cis, estou de acordo com essa classificação, mas eu não me atraio por mulheres, como era de se esperar socialmente, eu me atraio por outros homens. Então eu já fugi desse caminho único aí, desses dois caminhos únicos, para mostrar essa diversidade. Entendendo então esses conceitos, esses quatro aspectos, Felipe, a gente consegue entender um pouco melhor o quão amplo, diverso que pode ser essa questão de se constituir pessoa. E o último aspecto que você trouxe foi, você trouxe, primeiro, sexo biológico, então é só biologia mesmo, atração, a orientação, que é a nossa atração por outras pessoas, o gênero, que é como eu me vejo, é o que eu sou, e por último, então, a expressão de gênero, que é como eu expresso esse meu gênero. Eu, por exemplo, estou me expressando de maneira mais masculina aqui, eu poderia estar feminino, poderia estar andrógino, que é uma mistura, eu poderia estar neutro, e por aí vai.
Importante, Samuel, esses esclarecimentos para a gente se situar aqui, entender realmente o quão é complexo. E aí, Saulo, entender um pouquinho também dessa complexidade, o quanto para o sujeito, né? Para a pessoa que nasce e muitas vezes não entende o lugar onde está, o que está sentindo, o que quer ser e que está se desenvolvendo, se depara também com uma sociedade, né? Porque a gente vive numa sociedade, trocando, né? Compartilhando. E aí, em que momento? Né, que a pessoa se vê e daqui a pouco o Samuel trouxe alguns aspectos, né? A exclusão, a falta de acolhimento. Fatores que a gente pode levar em consideração quando a gente fala aí nesse dado super importante da piora na saúde mental. Que aspecto dessa complexidade toda aí contribui? Contribui não é uma palavra boa, mas que de alguma maneira fazem, né, com que realmente a saúde mental da população LGBTQIA+, que é dita como minoria, mas não é, mas ela contribui realmente aí com essa piora.
Então, Felipe, você usou o termo minoria, né? Por que que não é minoria? Quando a gente usa minoria, em termos científicos, a gente não está falando de pessoas que têm a menos na sociedade. A gente está falando de pessoas que têm a menos nos espaços políticos, nos espaços de representatividade, na TV, em qualquer lugar onde. Um espaço de poder. Então, são minorias nesse sentido. Aí inclui pessoas negras, né, que tem essa maioria em termos de população, mas são minoria quando você vai encontrar espaço de poder, pessoas negras em espaço de poder. Tá? Então, quando a gente fala de minorias aí, sexuais e de gênero, né, LGBTQIA+, existe um conceito de um modelo chamado estresse de minorias. E aí, esse estresse de minorias significa o seguinte: todo mundo passa por circunstâncias que vai levar a estressores gerais. A gente está vivendo uma pandemia, todo mundo está passando por ela, né? E aí a pandemia teve gente que perdeu emprego, teve gente que perdeu entes familiares, teve gente que precisou ficar isolado, muito isolado dentro de casa, o isolamento, o uso de máscara, isso tudo interfere com a saúde mental e traz desfechos. Agora, a pessoa está dentro de uma minoria. Num status de minoria, faz com que ela passe por estressores adicionais de discriminação, estigma, violência, que vai produzir desfechos em saúde. Tá? Então, assim, pessoas LGBTQIA+, elas não têm piores indicadores de saúde mental por serem LGBTQIA+. Não é porque a pessoa é trans que ela está deprimida. Ela está deprimida porque ela é trans numa sociedade muito doente, transfóbica, que tira qualquer lugar de existência para essa pessoa trans. Então, a pessoa trans não tem lugar para, né, dentro de casa, porque muitas vezes é expulsa dentro de casa, é expulsa da escola, é, não consegue trabalhar porque tem dificuldade de conseguir emprego, não tem lugar para fazer xixi, cocô, necessidades básicas, porque qual é o banheiro que usa, e às vezes não tem lugar dentro do próprio corpo. Então a gente está falando aí de uma questão que tem a ver com não lugar que a sociedade oferece, né? E aí sim a gente começa a falar de desfechos de saúde piores, tá? E aí falar de depressão, ansiedade. Então, estar dentro do status de minoria faz com que a pessoa tenha disparidades de saúde. E aí, quando a gente vai estudar a saúde mental LGBTQIA+, e comparar a saúde mental das pessoas LGBTQIA+, com as pessoas cis heterossexuais, todos os indicadores são piores. Desde transtornos alimentares, uso de substâncias, depressão, ansiedade. Aí tem gente que vai falar assim, ah, mas isso é tudo mimimi. Estão se vitimizando essas pessoas, né? É, para a pessoa que fala que é mimimi, que é uma vitimização, eu proponho fazer um exercício, que é um exercício dos 5 minutos de mão dada. Na sua cidade, vá numa rua bem movimentada, segura, tá bem segura, pega uma pessoa do mesmo gênero que o seu, então se você é homem, pega outro homem, mulher, outra mulher, e anda de mão dadas por 5 minutos nessa rua, em público. Vê como você se sente, vê como vai ser e vê se você aguenta andar 5 minutos. Isso tem a ver com o estresse de minorias, né? A checagem. E aí, esse processo pode piorar quando a pessoa internaliza essa LGBTfobia. Quando a pessoa internaliza atitudes negativas sobre ser lésbica, sobre ser gay. Quando ela internaliza a vergonha, o medo, a ansiedade por ser lésbica, gay, bissexual. E aí o Pedro Samarco, né, um cara sensacional, escreveu sobre isso, sobre homofobia internalizada, ele, um monte de efeitos que isso vai produzir na pessoa LGBTQIA+. Dentre eles, por exemplo, até a necessidade de ser melhor para compensar o fato de ser LGBTQIA+, uma sociedade que entende isso como negativo. Então isso também é um estressor adicional que leva muito desfecho negativo em saúde mental.
Olha, Samuel, ouvindo o que o Saulo diz aí, dá para a gente pensar o quanto que o LGBTQIA+, ele precisa, parece que, correr mais ainda, se esforçar mais ainda, e como isso realmente é estressante, cansativo, e quando isso se internaliza. Isso explica, daqui a pouco, o que os estudos dizem, que daqui a pouco o risco de suicídio nessa população, por ser aí 6 vezes maior do que em outras pessoas. Isso tudo a gente sabe que o suicídio ele é multicausal, muito complexo, mas é um dos fatores que contribui para esse número gigante, hein?
Sem dúvida alguma. E eu estou aqui querendo bater palmas para você, Sal. Adorei ouvir. E essa questão desse exercício aí de 5 minutos de mãos dadas, vou repassar isso, viu? Assim, o que eu costumo dizer em vários momentos, em palestras, lives e tudo, eu digo assim, que eu ainda permaneço com um sonho que nenhuma pessoa cis hétero consegue entender o tamanho dele, a simplicidade e o impacto, que é andar de mãos dadas com meu namorado, com meus namorados, sem ter medo. Consigo fazer isso? Recentemente tenho conseguido andar de mãos dadas, mas tranquilamente, não. Nem no shopping, que é um lugar super seguro, assim, na teoria, né? Então, é bem interessante isso. E claro que não é mimimi, né, Felipe, assim, esse nosso risco ampliado de suicídio, ele vem disso. Como o Saulo disse, assim, nós não somos mais adoecidos por sermos LGBTQIAP+, mas por estarmos nessa sociedade que nos adoece, que já disse que nós éramos pecadores, criminosos, doentes, e ainda continua com esses discursos a nosso respeito. Tem um psicólogo que eu gosto bastante, o Sidman, e ele diz uma coisa que ajuda a gente a entender que não é nada de mimimi esse debate. Ele diz assim, aqueles que aprenderam a reagir ao amor com fuga, a não aceitar a sua sexualidade, estão se reprimindo tanto quanto como se estivessem restritos fisicamente. Então ele diz, negar quem você é, a sua identidade, é tão sério, é tão grave como se você estivesse aprisionado. E a gente passou, a gente tem passado por um período aí de 1 ano e meio de isolamento, que no início foi mais rígido, agora está mais flexível, e olha o quanto foi difícil. Imagina, como Saulo disse, ser refém de si mesmo, estar preso dentro de você por uma sociedade que não te permite ampliar esses seus olhares. Então, sim, os nossos riscos de suicídio ficam mais ampliados porque a nossa saúde mental fica fragilizada. E aí, dentro disso, Felipe, tem um tema que eu tenho estudado bastante recentemente e que tenho percebido muito aqui no consultório, que é a nossa autoestima. A nossa autoestima fica muito fragilizada e ela tem total relação com esse aspecto. O que, que seria autoestima? Geralmente, o que eu ouço é as pessoas dizendo, ah, é você se amar, é amor próprio, é auto-amor. Ok, é isso mesmo. Mas aí as pessoas completam. É você se amar independente de qualquer coisa. Bom, aí não é bem assim. A psicologia vem trazer um outro olhar. Autoestima, sim, é você se amar, mas não é independente de qualquer coisa. A autoestima, inclusive, ela está relacionada ao olhar do outro. É que as pessoas dizem assim, ah, se você se ama, você não se importa com o que as outras pessoas têm a te dizer. Mas a gente aprende a se amar como? A partir de quê? A partir de quem? É desde a infância, na nossa adolescente, com as pessoas que cuidam da gente, com os nossos passos educacionais. Os olhares que as pessoas vão ter a nosso respeito, nossa, que menino simpático, que sorriso legal, que esforçado. Ou então, nossa, esse menino é difícil demais. Nossa, ele não aprende nada. Ai, que menino esquisito. O que a sociedade, o que as pessoas vão sinalizando ao nosso respeito, vão nos ensinando que nós somos dignos de amor ou não dignos de amor. E aí se a gente pega um recorte para as pessoas LGBTQIA+, o que geralmente a gente ouve a nosso respeito? Sujos, pecadores, pervertidos, criminosos. Ah, não vão ser felizes na vida. Nossa, são pessoas que estão aí buscando coisas impossíveis. Nossa, nenhuma família tem orgulho disso, não. Pode até fingir que aceita, mas no fundo, não. Ouvindo isso, como que a gente vai se ver digno de amor? É muito pesado. Então, a nossa subjetividade fica muito fragilizada, de fato. E entender isso é muito importante. Aqui no consultório, por exemplo, tinha uma cliente que aparentemente estava bem na vida, mas não dava conta de se amar. Ao longo do processo, quando ela foi entendendo a sua própria história de vida e entendendo que a autoestima não dependia só dela, ela se libertou a ponto que ela falou assim, Samuel, hoje eu saio daqui da sessão, não necessariamente me amando mais, porque isso ainda vai ser um processo, mas pelo menos não me julgando, porque eu entendia que, nossa, eu era uma pessoa péssima mesmo, já que eu nem dou conta de me amar, algo que só depende de mim. Mas agora eu entendo que ao longo da minha história não fui ensinado a me amar. Hoje eu vou buscar esses olhares mais afetuosos na minha vida. Então é legal a gente ter noção disso, porque sim, estamos mais fragilizados, mas também sim, a gente pode se fortalecer cuidando hoje, tendo mais autonomia, mais autoconhecimento sobre a nossa história, que não dá para mudar, mas o nosso presente a gente pode cuidar assim dos olhares que nos cercam para que sejam olhares que nos fortaleçam como pessoa e dignas de amor.
Saulo, e a gente vê aí a necessidade real, né, desse acolhimento, e daqui a pouco assim, né, eu não entender muito bem o que é o diferente de mim, mas eu me esforçar para daqui a pouco ter empatia. A gente muitas vezes confunde o que significa empatia. Muitas vezes a gente acha que empatia é sentir a mesma coisa que a outra pessoa, e a gente não tem como sentir a mesma coisa que a outra pessoa, né? Se colocar na mesma empatia, a gente, né, tentar caminhar junto, né? E se esforçar para junto com a outra pessoa entender o que ela está sentindo. Se a gente começar por aí, com respeito, né, a gente pode mudar um pouco essa realidade, né, e esse preconceito acabar. Será que pode ser por aí?
Ah, com certeza. Eu acho que assim, o Mandela mesmo falou, não vou saber repetir exatamente o que ele falou, mas as pessoas aprendem, elas aprendem a odiar. Ninguém nasce odiando. Ela aprendeu a odiar, a falar que é nojento, a falar que é pecado, a falar que é doença, né? Dessa mesma maneira, ela pode aprender a amar. Amar não é amar quem você quer que a pessoa seja. Eu falo isso muito para os pais, atendo muitas crianças, adolescentes com vivências de variedade de gênero. A gente usa vivências de variedade de gênero porque a gente, como profissional de saúde, a gente não tem como dizer se a criança é trans ou não é. Ela vai dizer. Ela, com a maturidade dela, vai se desenvolvendo, ela vai dizer, né? Então não somos nós que dizemos. Mas os pais ficam muito malucos com esse processo, né? E aí, o exercício de amor é qual que é a tua capacidade de amar quem a pessoa é agora, né? Não quem que você quer que ela seja, né? Eu só consigo amar a pessoa que eu quero que ela seja. Isso não é amor. Isso tem outro nome, né? Mas amor, amor, é você poder, olha, ela é assim, ela é desse jeito, né? Como é que faz para amar? Então, é um exercício. Mas eu gostei muito da sua fala também, porque fiquei pensando nessa questão da restrição. Muitas vezes, você vai atender criança, né? E a criança tá lá, ela tem 6 anos de idade, desde os 2 anos ela diz que é uma menina, que não quer ter pênis, que quer cortar o pênis. Ou seja, mais da metade da vida dela, 4 anos dos 6, ela tá dizendo que ela é uma menina. E quando ela é reconhecida, quando é legitimada, você vê, parece que ela estava sendo amputada psicologicamente. Tem uma parte dela que está sendo amputada, que não pode existir, e a criança aprendia, né, a desempenhar e a mentir para aqueles pais, porque ela percebeu que não dava. Então, o pai, ela queria boneca. O pai não dava boneca, o pai dava um carrinho. Ela pegava o carrinho e brincava com o carrinho como se fosse boneca. Então, as rodinhas da frente eram os bracinhos, as rodinhas de trás eram as perninhas, E aí brincava como se fosse boneca. Quando viu o pai, fazia vum, vum, vum. 6 anos. Aprendeu a desempenhar, brincar de carrinho para o pai ficar orgulhoso, né? Então, assim, é importante pensar nisso. Isso daí, quando você vai indo mais para frente, claro que tem a ver com ideação suicida, com risco de suicídio. Porque se tanta gente está dizendo que você não deve existir e você não consegue deixar de ser quem você é, então não tem lugar para você nesse mundo. Então, eu vou dizer para a pessoa que está assistindo aí, que está pensando isso. Tem lugar para você nesse mundo, sim. Não, você é muito digna, não tem nada, né, que você não mereça em relação ao amor. Você merece amor, você merece, sim, viver nesse mundo, e tem lugar para você.
Mais
E nesse
um, mais
sentido aí,
um.
eu queria que você pudesse ajudar também a reforçar isso, viu, Samuel, também, fazendo o link isso com o que o Saulo disse, porque a importância de se reconhecer quem a gente é e como isso passa pela valorização da própria vida, e se sentir pertencente ao lugar que a gente está e não ser invisível, o quanto isso é importante realmente.
E esse autor que eu disse, ele também, quando ele vai falar sobre suicídio, ele diz assim: geralmente a gente quer tirar um pedaço da nossa vida e causa muito sofrimento, né? E a gente está entendendo aqui que nós, pessoas LGBTQIA+, temos pedaços, experiências, partes da nossa vida que geralmente causam um sofrimento grande por estarmos nessa sociedade. Só que a tentativa de tirar esse pedaço para aliviar o sofrimento, ela não é efetiva, porque a nossa vida não dá para tirar um pedaço e ficar com o resto, né? Então, o suicídio acaba acontecendo a partir daí. Então, só reforçando o que vocês estão dizendo, que sim, o sofrimento ele existe, sim, né? As coisas elas não são tão tranquilas assim quando se é LGBTQIA+, mas há uma luz, ó, tem uma luz aqui atrás de mim. Existe uma luz no fim do túnel, assim. É possível que a gente consiga viver a nossa vida como um todo, sem ter que abrir mão de nenhuma parte dela. Porque, como o Saulo disse, o Felipe disse, não é nada de errado em ser quem nós somos. O preconceito que é esse câncer que a gente precisa curar. Eu lembro de no início do curso de psicologia, tinha algumas pesquisas para poder entender por que que as pessoas eram LGBT. Que ia mais. Até que uma professora virou para mim e falou assim: estão olhando para o lugar errado. O problema não é ser LGBTQIA+, o problema é ser preconceituoso. A gente precisa entender por que que as pessoas são preconceituosas. É aí que está a solução das coisas. Então, assim, busque apoio e especialmente rede de apoio. Acho que hoje a rede social ela consegue isso. Por mais que a gente esteja isolado e achando que esse sofrimento ele não vai ter fim nunca, a gente pode se conectar com pessoas que entendem, que têm empatia pelo que a gente passa, e isso é muito fortalecedor. As nossas redes sociais, por exemplo, estão aqui e a gente pode ser um pouco essa ponte também para levar informação e também levar acolhimento na medida do possível. A gente não está sozinho, né?
Porque, afinal de contas, o que todos nós queremos é a gente quer ser compreendido, ser entendido, né? Ser reconhecido pelo que a gente é. E aí eu queria, nesse sentido também, Saulo, pensar, na questão, de políticas públicas, né? E eu queria que você pudesse explicar para a gente, porque a gente também, quando pesquisa, né, para falar sobre políticas para a população LGBTQIA+, também encontra poucos dados, inclusive até relacionados à violência, à saúde. Há também uma ausência dessas referências estatísticas para a formação de políticas públicas. A gente percebe aí que há um hiato aí, o que a gente pode, de repente, pensar em termos de ações assim para ajudar nisso?
Você sabe, Felipe, que eu vi uma notícia que me deixou muito triste, porque o IBGE, ele se negou novamente no censo agora que vai ter no Brasil, né, brasileiro, se negou a colocar questões de identidade de gênero e orientação sexual. Então a gente vai ter mais 10 anos até 2030, não sabendo quantas pessoas LGBTQIA+ tem no Brasil. Se você não sabe nem a quantidade de pessoas e quem são essas pessoas e onde elas estão, como é que você formula políticas públicas? E a gente tem que se perguntar, por que que as pessoas não querem perguntar sobre isso? Por que que elas não querem saber? Quando a gente tem dados das ONGs, né, o Grupo Gay da Bahia, a ANTRA, que são dados da ONG Transgender Europe, que falam de assassinatos de pessoas trans no mundo todo e no Brasil, tem mais gente assassinada no Brasil do que no resto do mundo, mais da metade das pessoas são mortas no Brasil, mas não são dados oficiais, por quê? Porque não há um interesse de ter dados oficiais. Né? E a gente não está falando desse governo, a gente está falando de quaisquer governo, porque, né, não houve até agora interesse. Então, manter no escuro é manter, de alguma maneira, não saber. Eu acho que tem uma outra coisa importante que a gente está falando de saúde mental, que é pensar também nessa perspectiva interseccional, né? A gente fala disso um tanto, que é também entender que existem vivências diferentes de pessoas negras LGBTQIA+, de pessoas indígenas LGBTQIA+, e essas vivências, elas vão impactar na saúde de formas diferentes também. E aí, quando você não tem dados, quando você vai, né, olhar sobre dados sobre indígena, a gente não tem questões sobre LGBTQIA+, lá. Quando você vai olhar dados sobre população negra, a gente não tem esse recorte LGBTQIA+, lá. Então, a gente também fica nesse lugar. Pensando em pesquisa e em literatura, né? Eu sou médico, literatura médica, é uma ausência total de textos sobre isso, de artigos sobre isso no Brasil. Existe muito lá fora. Foi por conta disso que a gente, né, eu resolvi, junto com um monte de colaboradores, escrever um livro sobre saúde LGBTQIA+. Depois, quem quiser entrar no meu Instagram, tem um livro lá, para a gente tentar suprir isso, porque as pessoas não sabem sobre, né? Então, assim, manter nesse desconhecimento, negligenciar esse tipo de informação, já é uma expressão de LGBTfobia institucional. Porque se a instituição diz que existe e que precisa procurar, ela já está assumindo que existe. E a instituição não quer assumir que existe. Ela tá querendo, a instituição diz que isso aí não deveria existir quando ela não pergunta. Então, ela está reforçando o que a gente chama de heterocisnormatividade, que o Samuel contou, né? Que é essa norma, esse padrão de que todo mundo é heterossexual, todo mundo é cisgênero, e que atestar a existência de pessoas LGBTQIA+, já é algo ideológico. E aí a gente começa a falar também de uma questão que tem a ver com políticas públicas, que é você pegar os últimos conhecimentos, os últimos 80 anos de biologia, de medicina, de psicologia, de antropologia, filosofia, ciências sociais, história, pegar esses conhecimentos todos, colocar numa caixinha, fechar, chamar de ideologia de gênero e pronto, isso tudo é ideologia, né? E aí você deslegitima isso tudo também na ciência e as pessoas usam isso de uma forma política. Então, não é só a negligência, existe também um desserviço, uma violência institucional, programática, quando se usa a questão LGBT por fins políticos, por questões políticas. E a gente tem que ficar de olho nisso, né? Porque as pessoas gostam de manipular pessoas. Seres humanos são assim. Então tem que ficar de olho. Né?
Samuel, eu queria que você pudesse destacar também, né, a importância de quando o LGBTQIA+, ele vai procurar o acesso à saúde, né? Na atenção básica, por exemplo, né? Naquele serviço para ter uma terapia de baixo custo, gratuita, um acesso à saúde, a importância também de termos profissionais que tenham esse respeito. Como que você vê isso, assim, até na sua formação também, enquanto psicólogo, que pode ver de perto isso também?
Então, Felipe, esse é um aspecto que tem pontos positivos e pontos ainda a serem melhor desenvolvidos. É inegável que existem avanços nesse campo, né? Inclusive aqui no Brasil, desde os anos 80, a luta contra o HIV e a AIDS foram uns marcadores muito emblemáticos de como que os movimentos sociais e o Estado se uniram para poder promover políticas públicas de saúde para a população LGBTQIAP+. Então, desde lá, avanços aconteceram. Mas um ponto muito importante é isso que você está trazendo mesmo, de que não é porque existe uma política institucionalizada no papel que necessariamente ela vai atingir a quem ela se destina. Então a gente precisa entender que existir uma política pública, associado a ela, precisa existir também uma capacitação para quem vai implementar e levar aquela política pública, quem quer que seja. Muitas vezes, pessoas LGBTQIAP+, não acessam alguns serviços, não porque eles não existem ou porque a pessoa não os conhece, mas porque ela é discriminada justamente naqueles espaços que foram feitos para acolhê-las. Então, as nossas formações ainda são deficitárias, sim, com relação a esse acolhimento. Tenho visto iniciativas muito interessantes, o Saulo, inclusive, é bastante importante nesse meio, assim, de capacitar profissionais para esse acolhimento, para esse olhar mais ampliado. Mas deveria ser algo mais generalizado para todas as pessoas, para todas as formações em saúde, não só para quem busca especializações específicas nessa área. E uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, Felipe, é que assim, a gente pensa que conquistou já está ganho, né? Então nós temos alguns avanços e está tudo certo quanto às políticas públicas. Não, nós temos avanços, mas muito ainda precisa ser avançado e todo avanço está sujeito a retrocessos. A gente tem visto isso também, alguns retrocessos no campo social, econômico, educacional. Então precisamos ainda ficar atentos e fortes com relação a essa questão.
E a gente está falando sobre apoio, né, redes de apoio. Nós estamos aqui né, no CVV, o Centro de Valorização da Vida, esse serviço voluntário gratuito de apoio emocional, suporte emocional que existe 24 horas por dia, tanto pelo telefone 188, como também pelo chat ou e-mail, lá no cvv.org.br. Voluntários capacitados, voluntários com posição para conversar com você, para te ouvir, né, e a importância também, né, menino, de ter um espaço para poder falar, desabafar sobre aquilo que está sentindo, não guardar aquele sofrimento. E além disso, Saulo, além do CVV, esse suporte de apoio emocional, deixa bem claro que existe como procurar ajuda, existe para onde correr, apesar de muitas vezes parecer que não tem, né?
Ah, com certeza, existem vários lugares onde dá para procurar ajuda, né? Além do CVV. Por exemplo, eu coordeno uma pós-graduação da Sanar em psiquiatria, a gente tem um teleambulatório, um atendimento online, gratuito para as pessoas LGBTQIA+, tá? Que estão vinculadas a algumas ONGs. Então, a ONG Mães pela Diversidade é uma ONG que nacional, tem mais de 3 mil mães e pais, familiares de pessoas LGBTQIA+. Se você é mãe, se você é pai, tá com dificuldades, entre em contato com essas pessoas no Facebook, elas vão falar com você e vão te acolher e vão te ajudar, porque elas também passam por questões bem parecidas. Então, Mães pela Diversidade, Aliança Nacional LGBTI+, também é uma grande, né, um grande movimento social que está aí nacional e também tá toda uma área da saúde. E essas duas instâncias encaminham pacientes para nós no teleambulatório. Então, a gente tem esses atendimentos psiquiátricos gratuitos, existem cuidados, né? O Samuel acho que vai comentar um pouquinho. Existem muitos profissionais de saúde aí que fazem terapia afirmativa, né? Acho que o Samuel pode comentar, e que estão capacitados, super capacitados para isso. Dentro da saúde, a gente tem, né, cursos de capacitação, mas a gente também faz um advocacy, que é você fazer aquela conversa de corredor, né, para conseguir colocar as questões de saúde LGBTQIA+, dentro do currículo da medicina, dentro da psicologia, para ter dentro do currículo para a pessoa não sair da faculdade sem ter visto isso. Então, a gente já está articulando para isso acontecer, então as pessoas estão aprendendo isso nas faculdades, e várias delas já estão incorporando nos currículos, o que eu acho que também é um grande avanço, que não aparece, mas está acontecendo. Então, profissionais de saúde estão cada vez mais se capacitando, e para aqueles que não querem se capacitar, uma pena, porque nós atendemos pessoas, e a gente precisa atender todo tipo de pessoa, então precisa se capacitar, né?
E, Samuel, eu queria que você comentasse também, né, complementasse um pouco a fala do Saulo e pudesse também deixar para a gente uma mensagem no sentido de que a gente entende aí que acolhimento e empatia, ela ajuda aí a acabar com esse sofrimento, pode ajudar, mas eu também queria que você deixasse uma mensagem que a gente também precisa ter cuidado para não errar. para contribuir para uma qualidade de vida também das pessoas LGBTQIA+.
Perfeito, Felipe. Complementando o que o Saulo disse, é muito importante mesmo a gente buscar esses espaços. Existem muitos espaços para o nosso acolhimento. Infelizmente, não é qualquer serviço de saúde, qualquer profissional que vai estar capacitado a. Provavelmente vocês já ouviram falar por aí numa tal cura gay, né, que é um conceito totalmente equivocado, que já foi cientificamente comprovado que não funciona para o que se propõe e só adoece ainda mais as pessoas, mas que de tempos em tempos a gente sabe que alguns profissionais ainda tentam trazê-lo de volta à prática. Então precisamos ficar um pouco atentos mesmo e buscar esses espaços mais seguros para o nosso acolhimento. E aí, trazendo para empatia, Felipe, para a gente ir para um caminho bem, bem seguro, a gente já falou bastante sobre informações e conhecimento, vamos falar um pouco sobre sentimento. Então, tem uma frase do Jung, que eu gosto bastante, que ele diz mais ou menos assim: conheça todas as teorias e domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. O que ele está dizendo é isso: se permita sentir a outra pessoa que está ali diante de você. Isso é humanizar. Foi feita uma pesquisa aqui no Brasil em 2010, mais ou menos, sobre a homofobia, e um dos dados dessa pesquisa me chamou bastante atenção, que era o seguinte: quanto mais alguém convive com uma pessoa LGBT, seja no trabalho, na família, no ciclo de amizades, mais essa pessoa desconstrói o seu preconceito. Então, quanto mais eu estou próximo de alguém diferente de mim, menos preconceituoso eu sou. Isso parece óbvio, mas às vezes a gente se esquece disso. Que eu preciso humanizar aquilo que é diferente de mim, aquele que é diferente de mim. E aí, um caminho para não errar, Felipe, eu vou deixar aqui uma provocação que cabe para você, para o Saulo, aqui para mim, a Adriana, que está aí ajudando a gente, você que está aí assistindo agora. A provocação é: a diversidade tem feito parte da sua vida? Os lugares que você frequenta, ele tem pessoas diferentes de você? Na sua casa, entram pessoas diferentes de você? E aí que eu estou falando sobre todas as diversidades. Pessoas LGBTQIAP+, pessoas negras, pessoas gordas, pessoas com deficiência, pessoas com classes sociais diferentes. Será que a gente tem convivido com a diferença? Empatia é sentimento, empatia é humanizar o outro. E é quando a gente se permite se conectar, se relacionar com o outro, que naturalmente ela acontece. Então fica aí uma provocação e um desafio para a gente, a trazer cada vez mais diversidade para o nosso contato, sair das nossas bolhas e entrar de fato na vida, porque, por essência, a vida já é diversa.
Muito bem. Bom, a gente começou a falar sobre saúde mental, mas, na verdade, a gente entende que o tema ele é muito maior do que saúde mental. E, de antemão, eu queria agradecer, já finalizando o nosso programa, a você, Samuel, a você, Saulo, por terem esclarecido tantas coisas importantes aqui. Lembrando que o CVV está à disposição 24 horas por dia pelo telefone 188 ou também pelo chat cvv.org.br. Lá no site tem o chat, gratuitos atendimentos, nosso serviço de apoio emocional. Samuel, Saulo, obrigado, viu?
Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, adorei o bate-papo, contem comigo para mais oportunidades também.
Até eu também estou à disposição. Gente, um grande beijo para vocês, adorei esse papo, é sempre importante falar sobre isso, né? Então, também estou à disposição, e assim, tenho um carinho especial pelo CVV, porque minha mãe, psicóloga, eu tinha meus 12, 13 anos pensando, o que eu vou fazer da vida? Minha mãe entrou no CVV, eu falei, nossa, eu vou fazer isso, que é muito legal o que ela faz. Então, assim, há 20, 30 anos atrás. Assim, um carinho, eu sou fã do trabalho que vocês fazem.
Obrigado, Saulo. A gente aproveita também e já convida que quem quer ser voluntário se inscreva lá no site do CVV, lá na aba voluntário, se inscreva, tem que ter no mínimo 18 anos aí e disponibilidade para fazer os atendimentos. Passar aí por um curso de seleção e capacitação gratuitos. Se inscreve lá, cvv.org.br/voluntário. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Se você chegou agora aqui no YouTube ou no Facebook, não tem problema, dá para voltar desde o início. Os programas ficam salvos aqui. E você também pode acompanhar esse programa através do Spotify e também outras plataformas de áudio. Muito obrigado e a gente se vê. Até a próxima. Tchau.
As mudanças nos afastaram fisicamente e os sentimentos são diversos. Vivemos momentos de reflexão. Somos muitos e diferentes. Somos pessoas e precisamos uns dos outros. Podemos estar presentes, mesmo distantes. O olhar atento ao próximo e a disposição em ouvir podem mudar tudo. Se deseja conversar, ligue 188 ou acesse cvv.org.br.